De volta com a nossa programação pelo Notícias Agrícolas. Hoje é quinta-feira, dia 4 de junho de 2020. E o nosso assunto agora é a economia, mais especificamente o dólar, a movimentação cambial. Já que nas últimas semanas o que a gente pode observar é uma queda intensa do dólar. O dólar que chegou a se aproximar de R$ 6 volta para casa bem mais próxima dos 5. Nesse momento sobe um pouquinho, vale R$ 5,09, já testou os 5,10 nessa quinta-feira e a gente vê realmente consecutivas baixas para a moeda norte-americana frente à brasileira. Para a gente entender o que motiva essa queda e se realmente isso é uma tendência ou se trata-se de um movimento pontual, a gente conversa agora com o André Perfeito, economista-chefe da Necton, já conosco. André, muito boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço e boa tarde a todos os internautas, todo mundo que está vendo a gente.
Muito obrigada. André, acho que essa é a principal pergunta nesse momento, né? O dólar segue caindo, seguirá caindo ou trata-se de uma condição pontual depois de tantas altas consecutivas, a moeda americana se aproximando de R$ 6 aqui no Brasil, né? A gente tinha a perspectiva de realmente testar um pouco mais alto, mas parece que as coisas começaram a se alinhar de forma diferente. Isso tende a perdurar, André?
Bem, vamos lá, né? Quando a gente fala de câmbio, é sempre, vamos dizer assim, um pouco mais complicado, porque a gente tem que entender se é o real que está ficando fraco, ou o dólar que está ficando forte, ou vice-versa, né? Isso para brincar que seis é diferente de meia dúzia, às vezes, quando se trata em câmbio, né? Às vezes você acha que o real está ficando forte, mas na verdade é outra moeda que está ficando fraca. Bem, de fato, em maio a gente viu o real ganhar, né? Se valorizou de forma bastante relevante contra a moeda norte-americana. A gente viu aí, por exemplo, né, o bater em seis, né, até poderia ir mais para cima, como você colocou, mas terminou aí em torno de cinco. Agora é o seguinte, por que está acontecendo isso? Na minha opinião, é uma conjunção de basicamente três ou quatro fatores. Tem um fator externo que a liquidez mundial, ou seja, os bancos centrais estão emitindo muito dinheiro, não é pouco, não. Para ter uma ideia, entre dezembro do ano passado e agora, o Banco Central Norte-Americano levou o balanço dele de 4 trilhões para 7 trilhões. Estamos falando aí de alguns trilhões a mais de dólares na economia mundial. Isso daí enfraquece o dólar, né? Você está tendo uma sobreoferta de moeda norte-americana. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que no Brasil a gente sofreu de forma bastante relevante, mas aqui está se fazendo uma espécie de emissão monetária, por assim dizer, na medida que o Banco Central, né, ele está comprando muito dólar, né? Desculpa, ele está vendendo muito dólar para tentar enfraquecer, né, a moeda norte-americana, isso daí acaba sendo um efeito também na moeda. E mais do que isso, né, eu acho que ao longo do mês de maio, apesar do clima político ainda está muito tenso, muito, muito difícil, eu acho que está bastante evidente para todo mundo que não há clima político algum para retirar o presidente Bolsonaro, né? O presidente ainda tem o apoio de uma parcela menor da população, mas bastante fiel e suficientemente forte para evitar qualquer tipo de movimento nesse sentido. Então, no curto prazo, se operou isso. Mas se você observar mais para o médio, longo prazo, e para colocar, dar nome aos bois aqui, estou falando do final de 2020, tá? Eu acho que no final desse ano a gente vai ter uma conjunção de juros ainda muito baixos, talvez vai cair para baixo de 2,25, né, que é a projeção que a gente tem hoje, pode ir abaixo de 2% até. Isso daí atrai menos dólar. E mais do que isso, a situação política pode continuar se esquentando, né? Lembrando que a gente vai ter ainda uma crise econômica bastante severa no Brasil.
Tá, bom, vamos por partes, portanto. Quando a gente olha para essa situação mundial, André, a gente está aí passando do pico da pandemia em muitos países, né? As atividades comerciais começam a ser retomadas, a indústria, outros setores importantes dessas economias que já saíram do pico da pandemia. Isso tudo também traz um pouco mais de otimismo ao mercado financeiro, que fica mais ou menos. Mas com maior apetite ao risco e deixa um pouquinho o dólar também, isso ajuda essa reativação da economia global, favorece esse movimento?
Eu acho que tem mais a ver com a emissão de dólar, na verdade. Por quê? Porque a gente está vendo a situação melhorando, alguns países estão abrindo, mas está nítido que vai dar problema isso daí depois, né? A gente tem hoje mesmo, eu vi vídeos de Paris, né? Os cafés lotados, como se nada tivesse acontecido. Não precisa ser epidemiologista para saber que isso vai dar errado, né? E aqui no Brasil também, né, essa abertura parcial está sendo um momento mais desastroso possível. Não conseguiria imaginar algo mais, mais claro, né, no sentido de que vai aumentar o número de mortes. Daqui a 2 semanas a gente vai estar reportando isso. Vocês vão estar muito atentos a isso também. Então isso tudo aí vai... Enfim, eu acho que não é tanto isso. O que acontece é que, dado uma quantidade muito grande de dinheiro na mesa, foi emitido muito dinheiro, foi feito muito plano de ajuda, muita coisa. Isso distorce o preço dos ativos e o objetivo é justamente esse, né? Você emite muito dinheiro para distorcer o preço dos ativos, para criar a percepção de que você tem uma situação diferente ou melhor no futuro, enfim. O problema é que isso daí está indo longe demais, na minha opinião. O mercado entrou nessa e isso daí pode comprometer, sem dúvida alguma, mais para frente. Esse que é o meu receio. Então, sim, no curto prazo, talvez no mês de junho, até pode cair um pouco mais o dólar, mas acho que aí daqui a pouco vai começar a realidade morder o calcanhar de todo mundo. A situação não está boa, não.
Era isso que eu ia te perguntar, André. A realidade ainda não foi conhecida pelo mercado dos efeitos reais e que vão ser de mais médio e longo prazo na economia mundial por conta do coronavírus?
Então, quando a gente fala de mercado de capitais, às vezes a gente faz uma confusão achando que a gente está falando do Brasil, né? Não necessariamente está falando do Brasil, está falando de empresas importantes que, obviamente, andam junto com o Brasil, mas o mercado acionário, particularmente, você pega as 10 maiores empresas do índice, né? Você tem empresas de commodities, Petrobras e Vale, né? Você tem empresas de bancárias, né? Itaú, Bradesco, AB3 e por aí vai, e tem uma cervejaria, que é a Ambev, né? Então, assim, não reflete, às vezes, bem a realidade, né, econômica, né? Por exemplo, o setor agro talvez não possa, no meio dessa crise, não está podendo reclamar, né? Muitos produtores agrícolas estão vendo seus preços em patamares muito bons, né? Então, às vezes fica meio descolado uma coisa e outra, mas mais do que isso. A Bolsa de Valores, às vezes, ela se beneficia da crise, no seguinte sentido. Como as voltou aqui, tinha tocado. Como as empresas listadas no Ibovespa são as empresas mais eficientes.
André, de cada setor. Agora sim. A gente perdeu a sua imagem, mas já voltamos.
Então desculpa, porque estou com o telefone aqui, devia ter. Mas assim, às vezes o Ibovespa, retomando o raciocínio, ele se beneficia de crises. Por quê? Porque como as empresas listadas são as empresas mais eficientes de cada setor, na hora que você tem uma crise, você destrói muitos dos concorrentes, né? Então, olhar para a Bolsa, às vezes não necessariamente você está olhando para a economia real. Geralmente você não está. Então, tem isso também. Então, acho que... Só que uma hora não dá para descolar tanto. Meu receio é esse. Já está descolando demais.
Tá. André, diante dessas informações... Quando a gente olha para esse excesso de liquidez, o que a gente tem de perspectiva? Isso tende, ou tem espaço para durar um pouco mais? Essa emissão de dólares tende a continuar? A gente tende a ver uma continuidade desse movimento?
Sim, tende. E por isso eu acho que no curto prazo o real pode ficar mais forte, o dólar pode cair, né?
Sim.
Mesmo porque o Banco Central está fazendo uma série de medidas até de fazer... Né, ele está fazendo... criando, né, uma série de medidas para segurar, né, a volatilidade do dólar. Então, sim, né, você tem esse processo. Agora, insisto, no médio e longo prazo, eu acho que a realidade vai se impor mais uma vez. E aí a gente vai ver que talvez não esteja tão bom que nem inicialmente pensado. Pelo menos essa é a minha expectativa agora a respeito da moeda norte-americana. Imagino que ela deve estar lá mais próxima de 6 no final do ano, em torno de 5,90.
Que é o caso dos fundamentos prevalecerem em determinado momento, né, André?
Exatamente. E mais do que isso, né? A gente pode ter que nem se fala no jargão, um cisne negro, né?
Sim.
Tem muita ponta solta, né? Imagina que acontece alguma coisa mais grave com um presidente ou um familiar dele. Imagina se Paulo Guedes, de repente, se irrita com a aproximação do Centrão e sai. Ou seja, se a gente coloca na ponta do lápis todas as coisas, né? Tem mais notícia ruim do que notícia boa para a gente ver, né? Então, nesse sentido, a minha postura é mais cautelosa, né? Eu acho que vale a pena a gente pensar dessa forma, pelo menos eu acho que seria mais prudente.
A gente falou então desse cenário mais amplo, né, mais macro. Agora, olhando um pouco mais para a questão política, que pontos te chamam mais atenção, André? Você citou essa questão da proximidade do Centrão, né, e o Paulo Guedes ali talvez não tão alinhado com esse pensamento. Essas notícias que acabam envolvendo toda a família do presidente Jair Bolsonaro, né, e ele também não se exime de trazer para sua família, né, alguns respingos do que acontece ali na cena política. Que pontos te chamam mais atenção quando a gente olha para isso? Me tranquiliza você me dizer que a gente tem bastante clima, então, para manter o presidente Bolsonaro no seu posto, que isso é
Então,
determinante para a nossa estabilidade, né, André?
exatamente, né? Então, assim, eu vejo com preocupação, né? Mas o meu trabalho como analista não é ver como um brasileiro, é ver como um analista,
Sem
né?
dúvida.
E em termos analíticos, a gente não vê objetivamente nenhum motivo, não é que nem, não tem nenhum motivo, a gente não vê as forças necessárias dentro da sociedade para, e dentro do Congresso, principalmente, para retirar o presidente.
Claro.
Então, dito isso, está tranquilo, né? Agora, não quer dizer que não se possa alterar isso mais para frente. Por que eu estou falando isso? O presidente Bolsonaro fez uma aposta bastante ousada ao, vamos dizer assim, ao minimizar a questão da pandemia, né? Muito preocupado com a economia, etc. e tal. O problema é que a economia não vai voltar ao que é. A gente já vai ter uma queda bastante relevante esse ano. Então, isso é uma notícia ruim. E dois, a questão da pandemia, me parece muito claro de que liberar ou soltar, ou assim, afrouxar as regras de distanciamento social no momento da ascendente da curva, ou seja, né, não é que está aumentando o número de mortes, a taxa de mortes está aumentando também em alguns casos. Né? A velocidade está aumentando, né? Está tendo aceleração, né? Só que a velocidade está constantemente alta. Né? Então, isso daí vai gerar tensões políticas bastante fortes em torno do presidente. Como a gente tem essa situação, que eu acho que no Congresso o presidente conseguiu cooptar o Centrão, isso daí pode dar um alívio de curto prazo, mas as contradições vão aparecer muito fortemente. Né? A gente sabe aí, por exemplo, foi dado para o Centrão Fundeb, Fundo de Nacional Educação Básica. Meio estranho, não? Né? Não faz muito sentido. Né? Faz sentido na medida que isso daí constrói uma base de apoio para o presidente. Agora, usando uma metáfora do xadrez, ele está tentando capturar o centro do tabuleiro. Ele já sacrificou o bispo para fazer isso, ele sacrificou o Sérgio Moro, né, para fazer isso. Agora, para continuar mantendo o centro do tabuleiro, talvez ele vai ter que sacrificar mais peças. E mais do que isso, né, usando ainda a metáfora do xadrez, ao fazer vamos dizer assim, a ideia da abertura, ou minimizando a pandemia, eu acho que ele deixou o rei muito exposto, né, porque isso daí é óbvio, vai vir uma pressão sobre o rei, ou sobre ele, né, derivado de morte. A gente tá vendo uma situação que tende a se agravar, e quando eu digo agravar, é bom deixar isso claro, é que a gente está aumentando muito a capacidade de UTI, mas agravar é uma coisa assim, quase caixão na rua, eu estou imaginando, porque vai aumentar muito rapidamente o número de mortes, e os sistemas já estão estressados. Se a gente não conseguir fazer um aumento da oferta de leitos muito rápido, vai dar problema. E aí que está, a gente está numa situação de não temos nem ministro da saúde efetivo, né? Estamos com um interino que
Interino.
não quero falar mal ou criticar o interino, não é disso que se trata, mas ele também não veio a público falar exatamente o plano, né? Então, isso tudo sugere ou aponta, de novo, um tensionamento maior. Vai ser para já? Minha resposta, não. Isso implica dizer que o dólar vai ganhar força e o real vai perder força? Não, na verdade, é o contrário. No curto prazo, o real vai ganhar força e o dólar vai perder. Mas, se eu sou certo sobre os pontos que eu levantei, o conjunto de tensionamento vai continuar, os juros vão continuar caindo no Brasil, que vai tornar menos atrativo para a gente, para o real, né, propriamente. E isso daí acaba gerando uma leitura de um câmbio mais forte para o fim do ano, sem contar possíveis trovoadas. A única coisa boa que pode acontecer até o final do ano, na minha opinião, é a descoberta de uma vacina muito rapidamente. Não me parece que é o caso, a vacina vai sair mais mesmo para o ano que vem, ou de um tratamento que seja muito eficiente para o Covid. isso seria uma ótima notícia, né?
Tá.
Mas mesmo isso, até você criar todos os as, enfim, transporte, produção, etc., demora.
Claro.
Então, assim, mesmo isso, não sei se é uma boa notícia, por enquanto, hein?
André, dessa forma, temos aí, você falou em algo perto de 5,90 para o dólar no final de 2020, certo?
Isso, exatamente.
A gente consegue trazer uma perspectiva de curto, médio prazo, André? A gente tem espaço, portanto, para o real se valorizar um pouco mais, a gente vê
Tem,
o dólar
pode.
talvez perder os
Se
R$ 5? Você acha
continuar.
que...
Pode, no curto prazo pode.
Tá.
Agora, de novo, o produtor rural, ele geralmente ele tem que fazer as suas travas, seus hedges, e por isso procure sua corretora de valores de preferência para fazer isso.
Falamos
Né?
sobre isso há mais ou menos um mês, né, André? Você já tinha dado
Então,
essa orientação, né?
Fazer hedge, né? E tem que fazer. Agora, assim, pode ir até para 4,80 no curtíssimo prazo. Vamos supor que só vem notícia boa, né? Lá de fora, a bolsa está subindo.
Sim.
Eu acho que já subiu demais. Eu não sei se cai muito, muito mais. Não, mas não me espantaria se fosse para 4,80, vamos supor. Né? Eu estou chutando esse valor aqui. Só estou falando que pode ir se continuar essas boas notícias, coisas que eu não acho que vai acontecer. Mas não me surpreenderia. Eu acho que o produtor rural, ele tem que, mais rápido possível, tentar não operar câmbio, mas tentar operar lavoura, né? Fazer o que sabe fazer bem. Deixa o câmbio para os profissionais de mercado financeiro para ajudar. Custa fazer hedge? Custa. Mas é que nem um seguro, né?
Claro.
Todo mundo compra seguro para trator, seguro para lavoura, seguro, né? Seguro para casa. Compra um seguro para o câmbio aí também, se estressar demais, né? Tem que ir atrás disso. Não há ciência de foguete, não. É relativamente simples fazer.
André, da mesma forma, é possível a gente ver um movimento contrário nessa perspectiva que nós tínhamos, que é curta, né, André? A gente conversou mais ou menos um mês, talvez um pouco menos. A gente falava de uma perspectiva do dólar chegar aos 6, chegar aos 6,30. Teria espaço, caso as notícias realmente se agravem, a voltar e testar patamares semelhantes a esse?
Eu acho que pode,
uhum.
Muito tranquilamente, na verdade. Imagina assim, vamos supor, só tentar pensar alto aqui, que é o que a gente faz no mercado financeiro, né? Mas, por exemplo, você tem uma série de investigações contra o Flávio, o preferido do presidente. Imagina que acontece alguma coisa mais grave.
Tá.
Isso é um ponto. Imagina o ministro Paulo Guedes colocar uma pessoa do Centrão no Banco do Nordeste, tiveram em menos de 24 horas tirar esse, enfim, esse indicado. Imagina acontece isso mais forte, né? Enfim, muita coisa que pode acontecer, né? No curto prazo, pior. Mas, de novo, dado o volume de dinheiro na mesa, a tendência é que continue caindo o dólar um pouco mais. Faz sentido. Eu acho que sim, 4,80 que eu falei, eu não acho provável. Não acho provável, mas pode ir, entendeu? Eu acho que existe, de novo, se você faz uma tabela de coisa boa e coisa ruim que pode acontecer, tem muito mais do lado da coisa ruim do que da coisa boa.
Tá.
Né? Não tem muito... Essa que é a minha leitura agora. E mais do que isso, tenta imaginar o Brasil em 2020, no final de 2020, dezembro de 2020, com uma dívida pública gigante, enfim, com um mal-estar político ainda bastante forte. Não porque a estratégia do presidente nitidamente é essa, né? Desse conflito, eu não estou querendo criticar o presidente nesse ponto específico.
Sem dúvida.
Mas nitidamente esse é o processo, a estratégia dele.
Uhum.
Né? Ele faz desse jeito. Né? Enfim, é uma estratégia política, né, que nem tem várias outras, a dele é essa. Vai ficar muito tensionado, questão fiscal difícil, a economia deve ainda estar bem fraca, e muita gente morta, esse que é o problema, quem tem que ver, né? Parte do... Apesar de estar sendo mal feito, na minha opinião, a questão do voucher para a população, se não fosse esse voucher, ele tinha que ter um problema social gravíssimo no Brasil.
Sim.
Estou falando social barra violência, barra questão de segurança. Né? Os Estados Unidos é um lembrete incômodo para a gente do que pode acontecer quando essas coisas se juntam. Né? Imagina se não prorroga o voucher com um desemprego elevado e com muita gente morrendo, principalmente em regiões menos favorecidas do país. Entende, meu amor?
Claro.
O pessimismo é um pouco por aí. Então, acho que...
Inclusive, a gente tem uma informação de que o auxílio emergencial deve ser estendido em mais duas parcelas de R$ 300, André. Chegou a ver essa informação?
Então, Está tendo essa discussão. R$ 300 é bobagem, é muito pouco. Vai ter que ser 600. Mas daí tá, o Paulo Guedes quer? Resposta, não. Aí começa a confusão de novo. No
Sim.
curto prazo, tá tudo lindo. Agora, depois, médio e longo prazo, a gente tem que ver.
O André, sem contar que a especulação é incansável e nunca dorme, né?
Não. A gente faz isso o tempo todo e é assim mesmo.
André, te agradeço muito pela companhia, pelas análises, pelos esclarecimentos, como sempre eu te digo. É sempre muito bom ter você conosco para a gente entender melhor como é que as coisas estão caminhando. Mais uma vez te agradeço, principalmente pelo tempo, e volto sempre.
Muito obrigado, um abraço a todos.
Obrigada, André. Um abraço, bom trabalho para ti. Conosco, portanto, André Perfeito, economista-chefe da Necton, trazendo aí as suas novas perspectivas para o dólar. E como bem resumiu o André, se a gente olhar uma tabela de prós e contras, de notícias boas e ruins, do lado ruim, infelizmente, ainda temos mais informações. O que poderia, portanto, trazer no longo prazo ainda uma tendência de alta, uma tendência de retomada das altas para o dólar. No curtíssimo curto e médio prazo, a gente tem sim informações que ajudam a manter a valorização do real e esse enfraquecimento do dólar. É o excesso de liquidez, a emissão de dólares e a queda dos juros, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, os juros estão caindo. No Brasil, segundo o André, a gente pode ir a menos de 2,25%, que é o número atual. Enfim, a gente tem aí um alinhamento de fatores que, no curto, médio prazo, a gente tem a possibilidade do dólar seguir caindo ou do real continuar se valorizando. E se a gente observar aí os fatores para o longo prazo, os fundamentos ainda indicam, portanto, que a gente tem essa possibilidade da retomada da alta do dólar e podendo chegar a próximo de 5,90 no final deste ano, né? Então, nós temos essas perspectivas diferentes nesse momento, porque também temos uma cena política um pouco mais tranquila no Brasil. Toda aquela especulação de pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro não se tem base para isso, não se tem ambiente político ou tampouco provas que possam motivar a aceitação desses pedidos. O presidente da Câmara dos Deputados, inclusive, Rodrigo Maia, já disse isso. Não vou acatar nenhum pedido agora, nem nos próximos anos. Tomara que não seja necessário. Palavras do Rodrigo Maia. Realmente não há espaço para isso. Então, toda aquela especulação mais negativa em torno do presidente Jair Bolsonaro passou, pelo menos nesse momento. Mas o que vem daqui para frente, difícil saber, né? Não em relação ao presidente, mas em relação à especulação. Como disse o André Perfeito nessa entrevista que acaba de dar. Se você está chegando agora, depois retoma a íntegra dessa entrevista para entender mais a fundo, então, a análise do André Perfeito sobre o mercado cambial, sobre o dólar. Mais do que tudo, a orientação do André Perfeito continua sendo a mesma para o produtor rural. Faça suas travas, busque, né, profissionais que possam te ajudar nessas operações, faça o seu hedge cambial. E disse o André Perfeito, abre aspas, o produtor tem que operar lavoura. Busque um profissional para te ajudar a operar câmbio, para você ter uma operação aí que vá te otimizar os resultados e garantir a sua saúde financeira. A gente fica por aqui com esse boletim, mas nossa programação segue. Continue conosco.